Fica difícil contribuir com a definição de permacultura depois de falar, falando depois do Sérgio, né? Um pouquinho difícil. Eu costumo explicar como um sistema de desenho, né? Onde a gente busca as interações de benefício mútuo entre os elementos que a gente, vamos dizer assim, escolhe para compor um sistema. Eu gosto muito da definição de habitações regenerativas, né? A gente tem essa questão da semântica aí que agora vem entrando nos últimos anos entre o sustentável e o regenerativo, que eu acho que é uma questão de semântica, porque a definição do Bill Morrison de sustentável era uma coisa que produz mais energia no decorrer de sua vida do que o que ela consome. Então, por definição, já era regenerativo. Mas existe aí uma questão de semântica e a gente tem usado um pouquinho regenerativo no sentido de dizer que a gente precisa restaurar todos os sistemas nos quais a gente atua, né? E, como sociólogo, eu gosto muito da questão de restaurar o tecido social, a cultura, né? E a maneira com que a gente se conecta. Então, quando eu falo de promover conexões entre elementos de benefício que tem um benefício mútuo, para mim é muito importante essa questão do tecer da teia social. E aí eu gosto muito de ler algumas coisas, assim, ver alguns depoimentos antigos, tanto do Bill Morrison quanto do David Holmgren, porque existe um testemunho político muito forte nessa coisa de você buscar uma habitação humana que usa recursos locais, né? No sentido de que a gente não pode confiar nas concessionárias, né, de água, luz, telefone, internet, esgoto, e a gente claramente não pode confiar nos governos, né? De à esquerda ou à direita, fica muito difícil. Eu vou pedir para o João Paulo tirar o microfone dele aí, porque entrou a imagem dele, porque o microfone dele está aberto. Então, assim, eu gosto muito dessa definição, né, de sistemas de habitação sustentável, porque ela esconde um pouquinho e deixa revelar ao longo do tempo uma questão muito empoderadora de um anarquismo muito saudável, né, que traz para a gente de novo a responsabilidade do nosso viver. Então, para mim, não é uma definição muito clara de permacultura, mas mais um norte, uma bússola de como eu entendo ela. E vai muito nesse sentido, assim, de entender que a gente precisa realmente ser mais responsável pelo nosso viver e que essa responsabilidade começa a ter um impacto em rede, né? E que uma outra coisa que o David fala muito também, que a partir dessa rede de pessoas que conseguem um viver mais autônomo, a gente tem um poder de barganha muito maior com as autoridades. Então, essa definição que está bastante vaga, que bem etérea, que eu estou passando para vocês, é um jeito que eu tenho de pensar da permacultura.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.